Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O diabetes, doença crônica e inicialmente assintomática que pode levar a graves complicações, acomete mais de 13 milhões de brasileiros e é mais prevalente na população negra. O último programa desta série investiga o diabetes. Acompanhe na reportagem de Warlen Baladares.
Reportagem especial.
A glicose obtida através da alimentação é uma importante fonte de energia para o organismo. Para ser metabolizada no interior das células, ela precisa de um hormônio chamado insulina. O diabetes ocorre quando a quantidade de insulina produzida é insuficiente ou quando o organismo resiste à sua ação. Há dois tipos da doença. No tipo 1, mais frequente em crianças, ocorre a falência do pâncreas, que se torna incapaz de produzir insulina. Já no tipo 2, inicialmente as células resistem à ação da insulina, levando ao descontrole da taxa de glicose no sangue. O endocrinologista Josemar de Almeida é professor da Faculdade de Medicina da UFMG e explica as causas do diabetes tipo 2, mais comum em adultos.
As causas, de um modo geral, do diabetes tipo 2 são também ligadas à genética, né? Então existe uma predisposição genética em grande parte das pacientes com diabetes tipo 2, talvez a maioria deles, mas também existem hábitos de vida, alimentação, sedentarismo, né? O excesso de alimentos. O sedentarismo e a obesidade também, principalmente a obesidade concentrada no abdômen, né, na circunferência abdominal aumentada, a gordura, que a gente chama de gordura visceral, ela é extremamente provocadora de resistência à insulina e dificuldade da entrada da insulina na célula.
Segundo Josemar, ainda não se sabe ao que se deve a maior prevalência do diabetes na população negra. Além da questão genética, ele cita como hipótese o aumento da obesidade verificado nessa população.
Programas de distribuição de renda que levaram a um aumento de consumo de alimentos por parte da população carente, levaram, por exemplo, a um aumento na obesidade, nos índices de obesidade abdominal das mulheres, em geral, das mulheres pobres e principalmente mulheres pobres negras, especialmente nas regiões mais pobres do país, como, por exemplo, o Nordeste. Aumentando, assim, a incidência e a prevalência, o diabetes é uma doença crônica, então tem uma prevalência alterada, né, aumentada, ele permanece, né, ao longo da vida diabético depois que se torna diabético.
Os primeiros sinais da doença costumam ser sede excessiva, urina frequente, muita fome e, às vezes, perda de peso. O endocrinologista alerta, porém, que a pessoa não deve esperar o aparecimento dos sintomas.
Muitas vezes, entre o início do diabetes ou antes ainda do diabetes, que a gente já consegue detectar um risco aumentado para o desenvolvimento da doença, a gente poderia estar trabalhando nesse paciente, especialmente pacientes com história familiar de diabetes, que tem um ganho de peso progressivo, principalmente na cintura, que é sedentário, então que poderia já estar prevenindo o diabetes muito antes dele acontecer. Esse hiato entre o diagnóstico e o início da doença pode demorar até 5 anos. E às vezes, quando é feito esse diagnóstico, muitas vezes esses pacientes já têm complicações, muitas vezes complicações irreversíveis.
As principais consequências da doença são insuficiência renal, retinopatia diabética, que pode levar a cegueira irreversível, neuropatias, amputações de membros decorrentes de doença arterial periférica e aterosclerose, que é o acúmulo de gordura na parede das artérias. Também podem ocorrer derrame e infarto. O tratamento do diabetes consiste em mudar o estilo de vida e tomar a medicação prescrita pelo médico.
O tratamento é feito também à base de mudanças do estilo de vida, com melhorias na alimentação e na atividade física, e à base de medicação, que pode ser medicação oral, injetável ou uma combinação dela.
Para evitar o diabetes, é fundamental praticar atividades físicas regularmente e reduzir o consumo de alimentos calóricos, açúcares, gorduras e carboidratos, principalmente nas refeições noturnas. O Alan Valadares para o Saúde e Consciência.
E a série Saúde da População Negra está chegando ao fim. Agradecemos as participações dos professores da UFMG, Josemar de Almeida, Gabriel Ozanã, José Nélio Januário e Virgílio Baião. Se você perdeu algum programa da semana, não tem problema. Acesse o site do Saúde e Consciência em medicina.ufmg.br/rádio. Com trabalhos técnicos de Priscila Porto, da Rádio UFMG Educativa, essa série foi produzida por Warlen Valadares. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde e até segunda.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.